Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Quando se pensa em AIDS, tudo que queremos ouvir é que foi encontrada uma maneira de combater a doença ou mesmo foi encontrada a sua cura. Mas isso ainda não aconteceu. E quando se ouve falar da doença, os números são assustadores. Ainda são assustadores. Dados do Ministério da Saúde mostram que, de 2006 a 2015, o número de jovens na faixa etária de 15 a 19 anos infectados pelo vírus da AIDS saltou de 2,4 para 6,9 para cada 100 mil habitantes. E se formos focar apenas em São Paulo, em 2010, 10% dos jovens na faixa etária entre 15 e 24 anos tinham o vírus HIV. Já em 2016, esse índice chegou aos 23%. Para falar sobre a AIDS, avanços e retrocessos, o Diálogos na USP recebe agora os professores Ricardo Vasconcelos, médico infectologista da Faculdade de Medicina da USP, e Alexandre Grangeiro, sociólogo, especialista em saúde pública, política, planejamento e gerenciamento de saúde e pesquisador científico da Faculdade de Medicina. Professores, antes de mais nada, um bom dia aos senhores, bom dia a todos.
Bom dia.
Bom dia aos ouvintes e a você, Marcelo, e ao Ricardo.
Muito obrigado, prazer tê-los aqui conosco. Bom, vamos começar como se deve. Do começo, né? 35 anos atrás, quando alguém era diagnosticado com AIDS, com vírus HIV, era praticamente uma sentença de morte. De lá para cá, mudaram-se muitas coisas, mas ainda há muito a se caminhar. Mas parece, pelos números que nós vimos agora aqui, parece que aquele medo, aquele pavor da AIDS não exista mais tanto, ou pelo menos parece estar escamoteado. Será que é isso mesmo? Sr. Ricardo, é isso, quer dizer, o que mudou de 35 anos para cá? Quer dizer, não só, obviamente, é importante sabermos a questão da prevenção, ou mais do que a prevenção, o controle e o tratamento, mas como fica a cabeça das pessoas hoje?
Eu acho que lá da década de 80, que foi quando a gente descreveu a síndrome, né? 81, até 2017, como você disse, algumas coisas mudaram muito, outras não mudaram nada.
O que seriam essas coisas?
O que mudou bastante foi o que a gente tem disponível no nosso arsenal médico, terapêutico, para conseguir fazer com que uma pessoa que vive com HIV não desenvolva doença, não morra, não transmita a sua doença para outra pessoa. E tratar uma pessoa que vive com HIV é algo que a gente já sabe fazer muito bem.
A qualidade de vida melhorou, né?
Qualidade de vida melhorou, as mortes caíram. Só que quando você vê, se temos uma doença que é facílimo de fazer diagnóstico hoje, com um pouquinho de saliva e 15 minutos você consegue fazer um teste rápido com fluido oral, com saliva, e tem o diagnóstico. Certo. É facílimo de fazer o tratamento, que com dois comprimidinhos ou um comprimidinho por dia você consegue manter a doença totalmente controlada. E com as diversas estratégias de prevenção que a gente tem disponível, por que ainda temos tantos novos casos?
Exatamente, porque tem aumentado, né?
Em algumas subpopulações está até aumentando.
Exatamente.
Eu acho justamente porque algumas coisas não mudaram nada.
E o que seriam essas coisas?
Eu acho que a maneira como como eu posso dizer, as pessoas enxergam a doença, como o senso comum enxerga a doença, o mundo mudou, acho que quase nada, da década de 80 até agora. Você falou que as pessoas não têm mais medo.
Da AIDS. Será que não tem, né? Mesmo?
Eu acho que as pessoas talvez tenham menos medo hoje de morrer de AIDS.
Certo.
Ou de pegar HIV, porque sabe que tem tratamento. Mas o medo do julgamento que a pessoa pode acabar sofrendo por descobrir que vive com HIV, julgamento, tipo associação com fez alguma coisa errada, promíscuo, usuário de droga e etc. Isso continua igual ou até maior. Eu acho que o preconceito, o estigma, continuam iguais da década de 80 até agora.
Tá, é isso, professor Alexandre. O estigma, como o senhor Ricardo está colocando, é igual. E mesmo assim, esse medo menor, ou esse menos medo, isso faz as pessoas relaxarem, socialmente falando, elas acabam não se preocupando tanto?
Então, eu diria, claro, hoje nós estamos num outro período da infecção pelo HIV e da AIDS. Ninguém em sã consciência pode desejar que a gente volte àquela figura que tínhamos na década de 80 e na década de 90.
Sim, sem dúvida.
Era, de fato, um período onde as pessoas tinham uma expectativa de vida muito curta, 2-3 anos após o diagnóstico, e onde gerava-se muito medo e muito pavor. Isso fez, inclusive, que as pessoas mantivessem suas relações sexuais com um grau de preocupação, um grau de medo, um grau de insatisfação nas próprias relações, que é indesejado. Então, acho que a gente não pode querer que nós avançamos exatamente para que diminuísse esse impacto da epidemia e da visão da AIDS. Então, mas qual que é o nosso desafio hoje, então? Né?
Exato.
Se a AIDS, então, se a AIDS ela não inspira tanto mais temor, portanto, ela gera mais, permite que as pessoas tenham relações sexuais de forma mais tranquila, elas precisam fazer a prevenção. Então, esse é o nosso desafio, é como juntar prazer, desejo, satisfação nas relações sexuais, sem o terror da AIDS, mas de uma forma que possa ser protegido.
Sim, uma coisa mais consciente, né? E aí, isso. Eu queria trazer para vocês dois aí essa informação, né, com a qual nós abrimos o programa hoje. Tem aumentado entre os jovens. Quer dizer, então, onde é que fica isso? Onde é que está esse controle, onde está essa preocupação? Os jovens hoje estão mais relaxados com relação à AIDS ou estão mais relaxados com relação ao sexo de uma forma geral? Eu queria trazer para o doutor Ricardo e depois passar para o senhor Alexandre também essa situação.
É muito comum ver as pessoas procurando uma solução mágica que explique o porquê que está aumentando entre jovens, né? Eu sempre penso que, e quando você lê sobre o assunto, em quem estuda isso profundamente, que não deve ter uma resposta só. Os jovens estão pegando porque eles não viram o Cazuza morrer. Eu vejo muita gente falando. Não sei se a Lady Gaga morrendo de AIDS ia ser um jeito de fazer as pessoas não pegarem. Eu acho uma coisa meio multifatorial. Muitas coisas estão acontecendo com jovens, né? Não só o aumento da epidemia de HIV, gestação indesejada, o início da vida sexual cada vez mais cedo, drogas, sei lá, tipo, essa hipersexualização que acontece cada vez mais precoce, vide letras de funk que tocam e todos cantam.
E com essa apologia,
muita coisa está acontecendo. E acho que isso é um fenômeno que não é apenas dos jovens de grandes cidades. E
nem do Brasil especificamente.
Nem sei se a gente tinha que tentar proibir o funk para tentar controlar a epidemia de HIV.
Eu acho que a gente não tem demonizar uma coisa ou outra, né?
Outra coisa que muita gente tenta culpar como sendo a causa do aumento da epidemia de HIV entre jovens é o fato de haverem ferramentas, aplicativos de encontros que fazem com que seja mais fácil. Eu acho, na verdade, que é de tudo um pouco, né? E somado a tudo isso, essa impressão de que o jovem com aquele sentimento de invulnerabilidade, de super-homem, sabendo que o HIV, quando você pega, você consegue tratar, somando isso tudo, acaba tendo esse aumento do número de novos casos entre jovens. E é muito curioso, eu atendo pessoas que vivem com HIV, qual que é a reação de uma pessoa de 32 anos, 35 anos que vem com teste positivo e qual que é a reação de um menino de 18 anos
e
que
qual
vem,
é a reação?
Ou 16 ou 17 anos.
Antes de passar pro professor Alexandre, qual é a reação?
O de 35 anos, ele tem a reação tipo enterro, ele acha que vai
morrer. É uma condenação à morte, né?
Isso.
É uma condenação à morte.
Ele lembra, acho que talvez por ter vivido um período mais anterior da
epidemia. Pode ter visto Cazuza morrer.
Pode ter visto Cazuza morrer, e não a Lady Gaga.
Uhum.
E ele, tipo, primeiro pensa assim, tipo, meu Deus, vou morrer, preciso pedir demissão do emprego, terminar meu namoro, eu tenho medo que minha família inteira me veja na UTI, magro. Quando você vê um menino de 17 anos, ele fala, e aí, o que, que tem que fazer?
A relação é outra com a doença.
O ambulatório de HIV da USP, que fica aqui pertinho do Lago da Batata, fica do lado de uma unidade da Unip, da faculdade. Aí um dia um menino foi lá com 17, 18 anos fazer o teste rápido com a gente e veio positivo. E ele falou assim, tipo, ah é? Vamos tratar, tem que tomar o remédio. Ele toma o remédio super mal, a adesão é ruim, mas lidou numa boa. E mais do que isso, ele foi na Unip, contou para todos os amigos e vieram, tipo, 300 pessoas no dia seguinte fazer. Então eles lidam, acho que com mais... mais naturalidade, não sei se teria a palavra.
É, talvez seja, na falta de uma melhor.
Uhum.
Né? Mas, senhor Alexandre, isso é bom? Não é de mais nada, isso é normal, isso é natural, só para usarmos a expressão naturalidade. Isso é bom? Quer dizer, qual o efeito social disso e também o efeito na questão de saúde? Como é que você lida com isso? De que maneira, se esses meninos, um menino como o professor Ricardo falou, de tratar com naturalidade, se isso acaba sendo realmente bom ou não?
Então, deixa eu ressaltar três informações, pelo menos, pelo menos olhar por três aspectos.
Claro.
Né? A primeira delas é reforçar, olha, veja, as novas gerações, especialmente aquelas que nasceram, as pessoas que nasceram após a década de 90, estão apresentando taxas de infecções, de novos casos, maior do que todas as gerações anteriores.
Isso é um número bem sério.
É um número importante, porque isso sinaliza de que nós estamos no pior momento da epidemia. Enquanto gerações que nasceram antes da década de 90, que já aprenderam a lidar com a epidemia, elas conseguiam se proteger, as novas gerações elas já não estão mais conseguindo lidar com a epidemia. Tá? E isso faz com que, de se mantendo essa tendência, a gente tenha uma epidemia daqui para frente muito pior do que nós vivenciamos nesses 30 anos. Então, nosso cenário é um cenário preocupante.
E isso não é nem tão divulgado dessa forma, né, professor?
Tão claramente assim.
Tão claramente.
É, eu acho que precisa dar mais ênfase a isso, né? Quer dizer, nós tivemos uma geração da década de 80 que, de fato, não conhecia epidemia, mas foi aprendendo a lidar, ou depois as outras gerações já nasceram na epidemia, aprenderam a lidar com a epidemia e agora essa geração, de fato, não apresenta os elementos, né? É claro, a segunda questão é que nós estamos, de fato, num processo de uma revolução dos padrões de sexualidade, das formas como se mantém relações sexuais. As novas gerações, elas se relacionam, acham seus parceiros e mantêm vínculos e têm identidades completamente diferentes das gerações anteriores. Isso, por si, não é o problema. Né? Se as gerações estão caminhando nesse sentido, é porque são os seus próprios valores e elas devem perdurar ao longo do tempo. O grande problema é não acessar ou não colocar em práticas o que chamam os métodos preventivos para o HIV.
É isso que eu ia perguntar, quer dizer, dentro desses novos valores, sem recortar, só para encaixar, pegar o gancho que eu estou falando, dentro desses novos valores, a camisinha não é mais algo preponderante?
Então,
faz mais parte desses novos valores?
Então, esse era exatamente o terceiro aspecto que eu queria chamar. Então, o grande problema hoje nosso é pensar na prevenção.
Uhum,
e aí tem dois aspectos da prevenção que eu chamaria a atenção. Primeiro, se a gente já está falando de novas gerações, aonde que é o ambiente mais adequado para se aprender a lidar com a epidemia? Onde que é o ambiente mais adequado para aprender sobre sexualidade para discutir? É a escola.
Sim.
E cada vez esse espaço da escola está mais interditado para discutir sexualidade, para discutir HIV, para discutir formas de prevenção. Vamos pensar, HIV, sexualidade, deveria ser que nem matemática e português, né? Todo mundo precisa fazer conta e todo mundo precisa saber ler, todo mundo precisa saber como lidar com a sua sexualidade.
Sim, faz parte da vida.
Se interdita a escola, você está gerando uma geração que não sabe lidar. O segundo aspecto é que nós nunca tivemos tantos métodos preventivos disponíveis como nós temos atualmente. Claro, tem pessoas que se adaptam ao uso da camisinha, que gostam e que preferem usar camisinha. Mas tem pessoas que não gostam e vão tentar achar outras formas de prevenção. E hoje é possível fazer a prevenção sem usar a camisinha. E é isso que a gente precisava começar a discutir e é isso que a gente precisava deixar mais visível, não ter tantos tabus para que se pudesse utilizar esses métodos para aqueles que não se adaptam. Ou seja, tem tanto método disponível hoje que eu diria, tem um método para cada pessoa, tem um método para cada forma de se relacionar, tem um método para cada perfil e para cada pessoa.
E dá autonomia pro usuário do serviço de saúde que está vivendo neste mundo, dá autonomia para escolher talvez tenha muito mais impacto no controle de novos casos do que tentar controlar a forma da pessoa transar, né?
Exatamente.
Aquele discurso do use camisinha em todas as relações, do começo ao fim, com todos os parceiros que você tiver e parceiras, se mostrou já, com a história, apenas parcialmente eficaz. E ignorar que algumas pessoas não iam te obedecer quando você mandava... controlar a relação sexual dele desse jeito, foi um erro que a gente fez.
Exatamente, foi. Acabou sendo um tiro na água nesse sentido.
Eu até diria que em um determinado momento ele foi profícuo, porque era o método que existia,
era o que tinha,
E a gente chegou no limite dele.
E também tinha aquela coisa: você ainda lidava com medo.
Isso. O medo interditava, né, a relação sexual.
Exatamente. Quer dizer, você tinha esse susto, esse fantasma pairando sobre você o tempo inteiro. Aparentemente, não é que o fantasma sumiu, ele apenas está mais translúcido. Né? Você não vê mais com tanta clareza, né?
Uma epidemia mais silenciosa hoje, e a gente tem que aprender a fazer a prevenção sem o medo do HIV. Só para, talvez, assim, para o ouvinte, está falando tanto assim, temos tantos métodos preventivos, e alguns devem estar perguntando, mas quais são os tantos métodos preventivos?
É verdade. Né? Boa pergunta. Quais são os tantos métodos preventivos?
Então, hoje, de fato, o preservativo para aqueles que gostam e que usam o preservativo.
Que não se incomodam.
E que não se incomodam.
Tem gente que não muda nada. Usar ou não usar o preservativo já para outras pessoas é horrível, né? Então, para as pessoas que não se incomodam...
Que conseguem negociar, inclusive, com a sua parceria sexual, etc e tal, o preservativo é... Olha, mas tem que ter um ponto que é de muita atenção. Tem que ser utilizado em todas as relações sexuais.
Sim. Quer dizer,
não dá para escolher, aqui eu uso, aqui eu não uso.
Exatamente. Não é seletivo, né?
Não é seletivo.
Não é seletivo.
Esse é o grande problema. O preservativo, ele não foi tão eficiente para controlar a epidemia, não é porque o preservativo em si não é seguro, é porque muitas vezes as pessoas em algumas situações deixavam de usar o preservativo.
É que relaxa, ou então aquela coisa, você mantém uma relação mais constante,
isso.
E em algum momento fala, daqui para frente não preciso mais. Esse é o risco, né?
Então, e isso ocorre em relações hétero, em relação homo, isso é...
Agora, seja ela qual for.
Para quem está numa relação estável, duradoura, o que se pode fazer, não quer usar o preservativo? Faz o teste de HIV. O Ricardo acabou de dizer, é simples, exatamente. Fácil. Ou seja, tem a sua parceria, conversa com ela, vão as duas pessoas, fazem o teste, vê negativo, tira aquela preocupação, aquele ali, faz um acordo muito consistente. Se for transar fora da relação sexual, usa o preservativo.
Se for pular o muro, se preocupa de novo.
É isso. Não.
Eu tenho um casal que eu acompanho, Soro Diferente. São dois caras, um vive com HIV e o outro não. E aí eles fizeram um acordo quanto a isso, para não entrar outra IST, infecção sexualmente transmissível, no casal. E eles falaram que existem três cláusulas. Que a primeira é, se você transar com alguém fora, não me conte, não quero saber, faça muito bem escondido. Segunda cláusula é, se você transar com alguém fora, tem sempre que ter uma camada de látex entre você e a outra pessoa. E a terceira é, se valer muito a pena... essa pulada de cerca, me passa o contato. Mas as pessoas têm que falar sobre isso, né? Os acordos, claro. Do relacionamento.
E acho que tem a ver essa franqueza, né? Essa conversa franca, porque ela é... A conversa, eu acho que ela é tão importante quanto a própria prevenção clínica, digamos assim.
É isso.
Né? Isso também é muito importante. Porque, foi só umazinha, não precisa contar. E, às vezes, basta uma. Infelizmente, basta uma.
Até um pouco essa questão, que nas relações estáveis, entre não usar camisinha e fazer o teste, é muito melhor fazer o teste. E entre fazer o teste e conversar, é muito melhor conversar e fazer o teste.
Eu queria trazer para o professor Ricardo, é que nós falamos aqui com o professor Alexandre, está colocando, quer dizer, todas essas questões de prevenção, mas eu queria que só que o senhor fizesse um histórico do tratamento ao longo desse tempo. Quer dizer, nós conversamos, o senhor falou rapidamente, hoje com uma pílula, um comprimido, você consegue resolver.
Marcelo, posso? Antes, claro, talvez, né, é só que talvez valesse a pena de ter mais dois
terminar
ou três outros,
né,
métodos preventivos que hoje estão disponíveis e que teriam... Pode ser sucinto para não tomar muito tempo.
Não, por favor, vamos embora.
Mas, enfim, aqueles que escolheram o uso do preservativo, mas falhou em algum momento... não usou preservativo, é uma situação que implica risco, que pode se infectar, hoje ele pode utilizar os antirretrovirais por um mês e ele evita a infecção, ou seja, ele manteve uma relação sexual sem o preservativo, acha que entrou em contato com o vírus, procura um serviço de saúde nas 72 horas, nos primeiros 3 dias, o ideal é que ele vá o mais rapidamente possível. O pronto-socorro de Emílio Ribas, por exemplo, os pronto-socorros de infectologia têm o serviço 24 horas e ele inicia o uso do antirretroviral por 28 dias e a prevenção de fato é muito efetiva nessa situação. Isso é chamado APEP, né? Mas também tem o que nós chamamos de PrEP.
Ou seja, sim, isso que eu ia perguntar. O que seria isso, exatamente?
A PrEP é o uso dos antirretrovirais diário. E quando você utiliza a PrEP diariamente, você evita se infectar pelo HIV, mesmo que essas relações ocorram com pessoas infectadas ou com bastante risco, e mesmo que sejam sem camisinha. A PrEP, então, portanto, é um novo método preventivo, se adequa muito bem às pessoas que não gostam e não querem utilizar o preservativo ou não consegue utilizar o preservativo e que mantém relações sexuais com alta exposição. É um método que está entrando em contato, que está entrando agora no Sistema Único de Saúde e passa a ser distribuído ainda no mês de dezembro. O Ricardo tem trabalhado bastante com PrEP, acho que tem uma boa experiência para relatar com em relação a isso.
O PrEP faz parte dessa evolução, né?
Com certeza.
Com certeza.
A PrEP é uma. A chegada da PrEP, da PEP, tudo junto, dando todas essas opções para a pessoa com autonomia escolher o que se encaixa no contexto de vida dela, é uma mudança completa na maneira de enxergar a prevenção. E lugares do mundo em que já se tem a PrEP sendo usada de maneira um pouco mais ampla, o que a gente vê são resultados lindos.
Aonde, por exemplo?
Tipo São Francisco, tem um programa bem bacana municipal que financia PrEP para as pessoas mais vulneráveis lá, e o que se viu é que no último ano São Francisco teve um número de novos casos menor de HIV desde a década de 80 até agora. Então, a chegada da PrEP e essa nova maneira de enxergar a prevenção dando autonomia para a pessoa é, na minha opinião, uma coisa tão marcante, tão histórica, quanto em 96 a chegada da terapia antirretroviral para as pessoas que vivem com HIV. A gente vai ver as coisas mudarem agora. Claro que, como tudo que chega de diferente, tem o processo as pessoas precisam se acostumar com essa nova maneira, porque a gente ficou por 35 anos ouvindo que sexo seguro era sexo com preservativo.
E ponto.
Qualquer coisa diferente disso, não é mais sexo seguro. E você se pegar alguma IST, isso foi um castigo porque você não fez o sexo seguro como a gente estava mandando você fazer. E de repente você mudar e falar que eu, tudo bem, reconheço que você não consegue, não quer, não pode usar a camisinha de maneira que a gente recomendava antes, mas tome PrEP que você vai estar protegido do HIV. E se você transar sem camisinha, tudo bem. Mas tome a PrEP direitinho, eu estou te dando outra opção. A gente vai enfrentar agora uma dificuldade grande da sociedade, principalmente de profissionais de saúde que vão trabalhar com isso, de entender que tudo bem se a pessoa transar sem camisinha, mas está tomando PrEP.
É esse que é a outra ponta, né? Porque uma é o usuário ou o praticante do sexo não seguro. E como é que
não fica seguro? Você? É seguro. É seguro transar sem camisinha, mas com PrEP.
Isso que eu ia falar, mas com PrEP. Mas como é que fica o profissional de saúde?
É dificílimo.
Mas por que é dificílimo? Não deveria ser mais simples?
Eu acho que tem a ver com aquele mesmo estigma e preconceito que eu falei que não mudou nada.
Somos humanos, né? Tem isso, nós somos humanos, a gente não consegue tirar essa visão.
É muito curioso que o estigma que existe em cima do HIV, em pessoas que vivem com HIV, ele se reproduz em cima das pessoas que usam PrEP. É muito comum, eu tenho vários pacientes que usam PrEP, que eles falam que quando contam para parceiros casuais que eles estão usando PrEP, as pessoas ficam bravas com ela e falam: você é uma vadia, você não se cuida, você é louco, vai pegar alguma doença. Veja que coisa, que contrassenso, porque uma pessoa que topa voltar em consulta a cada 3 meses e tomar um comprimido todos os dias.
Ele está se cuidando,
Ele está se cuidando.
Ele está se preocupando.
Ele está se cuidando muito mais do que aquele cara que transa de vez em quando sem camisinha, ou que o começo faz sem camisinha e depois põe a camisinha e que não se testa nunca.
Só para entender, até para o nosso ouvinte também. Tá, a pessoa está tomando a PrEP, está se cuidando, a cada 3 meses volta no posto de saúde, e transa sem camisinha. Ainda assim, ele pode contaminar o parceiro ou parceira?
contamina o que?
É passar HIV?
Mas ele não tem HIV. Toma PrEP quem não tem HIV.
Quem não tem.
Para não pegar HIV.
Isso, é para deixar claro. Quer dizer, não é quem tenha. O quem tem é o retroviral.
Você faz o tratamento, terapia antirretroviral.
Eu acho que essa é a grande mudança que nós temos em relação à prevenção atualmente. Nós estávamos muito acostumados a ouvir o uso do antirretroviral, do coquetel, como tratamento do HIV. Ou seja, isso. Utilizado por pessoas HIV positivas, infectadas, para evitar que a doença progredisse.
Exatamente.
O que tem a grande revolução hoje? É que hoje descobriu que os antirretrovirais também servem para prevenção. Ou seja, quando eles usados por pessoas não infectadas, ele evita que o vírus entre no organismo dessas pessoas. Perfeito. E que aí ocorra a infecção.
Isso não está muito claro para a população, está?
É muito novo ainda. E é por isso que, nós estamos hoje insistindo, né? Nós temos uma situação de uma geração que tem se infectado cada vez mais, porque está buscando fazer uma prática de sexo que tem maior liberdade.
Está mais hedonista, não está não?
Então, está mais hedonista, busca mais o prazer. Muitas vezes buscar o prazer significa não transar com preservativo. Sim. Mas agora tem essa alternativa, que é usar o antirretroviral. Eu sou negativo, quero transar sem preservativo, mas quero me proteger. Eu vou ao serviço de saúde, busco usar os antirretrovirais. E olha, os antirretrovirais para prevenção, como para o tratamento, evoluíram muito. Não tem efeito adverso hoje. Eles não trazem malefícios. É absolutamente tolerável. A pessoa pode tomar um... Eu até faço um pouco aquele paralelo com o anticoncepcional, né?
Sim.
Que, enfim, algumas situações isso é boa, outras situações não é boa, mas é, para a gente ter um pouco claro, seria isso. Eu diria, a PrEP seria a pílula anticoncepcional, enquanto a PEP, a pílula do dia seguinte.
Certo, então, perfeito.
Um pouco essa análise.
Não, ótimo. Bom, nós já vamos voltar a discutir isso. Eu quero conversar mais com você, tirar mais dúvidas, que certamente podem ser dos nossos ouvintes também, mas o Diálogo na Nuvem vai fazer uma rápida parada. Nós voltamos em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.